pede transparência e exigência como forma de homenagear as vítimas, mas parece que as garantias aqui dadas, nomeadamente os apoios entre 100 e 80 mil euros, que eram, 800 mil euros que eram elegíveis, não conseguem encontrar resposta nos apontamentos que trazem. O Sr. Ministro indicou, por uma nota interna, que as reclamações que foram feitas por exclusão da não submissão dentro do prazo, determinou que por hospitalização e doença comprovada as mesmas seriam aceites. Ou outros motivos relacionados com doença. E eu aí queria que o Sr. Deputado realçasse esse ponto para deixar claro que dentro daquilo que foi um processo que tentou ser célere, porque muita gente o pedia, sejam céleres porque temos pessoas para indemnizar, houve até a possibilidade de haver reclamações e as reclamações serem atendidas dentro daquilo que eram os motivos razoáveis. O Sr. Deputado questionou o prazo das candidaturas, e aqui questiono, Sr. Deputado, o período mais longo não era impeditivo de uma resposta célere a dar aos lesados, que até era pedida essa resposta célere por vários partidos políticos, incluindo o PCP? Sugeriu, e aqui foi dito várias vezes, que houve agricultores que optaram por regimes simplificados por uma questão de burocracia e que não fizeram a candidatura e aceitaram só ficar com os 5 mil euros. Questiono se eventualmente terão sido aconselhados por organizações produtores para criar esse tipo de demagogia e esse fato político em relação a essa matéria, até porque houve aqui representantes de agricultores que disseram várias vezes e veicularam que tinham sido atribuídos tostões aos agricultores, mas questionados sobre verbas, determinadas verbas, e estamos a falar de milhões, disseram nesta comissão que não tinham a obrigação de saber que milhões foram dados aos agricultores. Senhor Deputado, eu queria lhe agradecer o esclarecimento que fez, nomeadamente a sua primeira intervenção, que elucidou muito bem aquilo que foi a resposta célere do Ministério que tutelava à altura e que sim, deu uma resposta cabal às pessoas e foi a forma de mitigar aquilo que foi o seu maior sofrimento. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Dias tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Capula Santos, quero apenas abordar aqui duas questões, duas matérias. Uma delas, tendo em consideração as competências que teve, que nos faça aqui uma, no fundo, uma apreciação, no seu entender, como é que explica a brutalidade destes incêndios. Não me estou a referir aos incêndios de outubro, mas também é verdade, e não podemos negar, que as condições e as alterações climáticas excepcionais e naqueles dias a excepcionalidade em termos de condições climatéricas conduziram a catástrofes, a duas catástrofes de dimensões que nós não estávamos à espera de ocorrer, embora o PCP tivesse alertado que era uma questão de tempo até que acontecesse uma situação daquelas, tendo em consideração aquilo que já referi em termos das opções políticas. Mas queria que, com o conhecimento que tem, em particular considerando também o conhecimento que terá daquele território, nomeadamente aquilo que é um abandono de um território que não está suficientemente trabalhado, mantido, porque o grande problema da floresta, e que naqueles territórios, como aqui o Sr. Deputado já o disse, maioritariamente são produtores florestais, o grande problema da floresta é o rendimento. É que fazer a manutenção florestal e a conservação da floresta exige despesa, exige capacidade económica, e se não houver rendimento, naturalmente, que o ciclo dos incêndios acaba por tomar posse daqueles territórios. E, nesse sentido, gostaria que deixasse aqui qual é a sua ideia relativamente à brutalidade, como é que se explica, é só pelas causas das condições climatéricas daqueles dias, ou se tivesse havido uma outra política de investimento nos territórios, de investimento em termos da produção agrícola, pecuária, poderíamos ter tido ali um incêndio de dimensões significativas, mas com menor dimensão. Depois há outra questão que vem nessa sequência da valorização da madeira, já aqui foi também, de certa forma, aflorada, eu quero fazer uma linha de questionamento aqui por outras vertentes, tem a ver com a madeira ardida. De facto, muitas queixas houve relacionadas com os problemas da valorização da produção lenhosa, como eu já aqui referi, principalmente os pequenos e médios produtores, e essencialmente são pequenos produtores florestais, nomeadamente o que tem a ver com as questões dos apoios que faltaram. Faltaram apoios antes para a produção, faltaram apoios após o incêndio para aquilo que é o escoamento da muita madeira ardida, e agora faltam apoios para a recuperação dos terrenos onde as infestantes e a regeneração natural do eucalipto está a tomar posse. É evidente que os eucaliptos com 6 meses que regeneram, que até é uma árvore, podemos dizer que é uma árvore do fogo, que regeneram com muita facilidade e, com uma, e basicamente onde está um ficam 10. Neste momento, passados 3 anos, o investimento e o gasto é outro. E nesse sentido, queria-lhe também dizer, é que é uma questão também de soberania nacional, nós estamos a falar. Criar condições para que aqueles produtores florestais possam ter, possam manter a sua atividade, possam manter a sua terra viável para a produção florestal ou outra, é ajudá-los e apoiá-los na recuperação e na remoção daquelas infestantes. E nesse sentido, quero colocar também por que razão não foi dada uma solução imediata a esta situação da valorização da madeira ardida e nomeadamente na situação imediata na valorização, na remoção, aliás, destas infestantes, poderíamos outras condições hoje. Hoje, cada hectare daqueles vai custar muito mais de 800 euros, quando poderia ser um preço muito inferior a esse, tivesse sido logo numa fase inicial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Capola Santos, Sr. Chaveiro.
A responder tão rápida e objetivamente quanto for possível. O Sr. Deputado Paulo Leitão voltou a falar no complicómetro. Eu gostava de lembrar que quem criou o complicómetro foi o governo PSD-CDS, quando anunciou e pôs em execução o quadro comunitário de apoio, o PDR, que está em vigor, não é? 2014, não é? Portanto, quer dizer, eu não estou a dizer que se fosse o PS que lá estivesse, que as regras fossem diferentes. Foram aquelas foram negociadas com a União Europeia, dificilmente seriam, porque não são opções do Governo Nacional, mas quer dizer, teve uma boa oportunidade, se achava que era possível, o Governo percebeu, se fosse possível mudar, porque é que não mudou, não é? Mas são as regras que temos que cumprir até 2020, no caso do período complementar de execução, até 2023. E depois o Sr. Deputado perguntou outra questão qualquer. Pôs a questão, mas porque é que foi, voltou a pôr a questão, não é? Porque é que foi Revita e foi Segurança Social e depois em outubro? De facto, em julho, o Ministério da Agricultura não tinha orçamento nem base legal para dar ajudas fora da 622. Mas, entretanto, foram criadas condições, quer a base legal, quer o financiamento, em outubro, porque se entendeu dar um tratamento equivalente e já não havia Revita. E, portanto, aquilo que não existia em outubro, digamos, foi obrigado a criar-se, o que não havia em julho, foi obrigado a criar-se em outubro. Mas volto a repetir, não houve nenhuma diferença, quer nos níveis de apoio, quer nos montantes de apoio. O que houve diferença foi de fontes de financiamento, de acordo com o instrumento financeiro que estava disponível a cada momento. E disse-me que o Tribunal de Contas diz que os apoios foram concedidos sem verificação. Eu também li esse relatório do Tribunal de Contas e li-o com indignação, porque, com todo o respeito que o Tribunal de Contas merece, são feitas ao longo desse relatório várias considerações que eu considero algumas delas completamente absurdas. E esta é uma delas, porque diz que não foi verificado. É evidente que não foi verificado em todas as pessoas cada uma das coisas que ela repôs. Imagina, 10 galinhas, 5 coelhos, 2 porcos, 3 oliveiras, 2 laranjeiras. Ninguém foi verificar a 2.635 pessoas se todas aquelas coisas. Mas o próprio Tribunal de Contas, diz aqui alguns, eu apontei aqui, que constatou que tinha sido tudo executado. Também não sei como é que eles souberam, porque também não foram fazer esse exercício, com certeza. Mas vi aqui, diz aqui que, num primeiro momento, os fundos foram canalizados para o setor agrícola, no qual foram aplicados 3,4 milhões de euros, num montante de donativos que atingiu, em novembro de 2017, do montante recebido, uma elevada em percentagem já tinha sido destinada à reposição do potencial produtivo. Agora, o que eles estão a querer dizer é o seguinte: imagino que uma pessoa arderam-lhe 10 galinhas, 2 patos e um peru. Epá, a pessoa assim pode ter recebido o dinheiro e ter comprado 15 galinhas. Isso não alterava absolutamente nada, não é? E o que fizemos em termos de verificação foi aquilo que fizemos, o mesmo método, que se faz no controlo das ajudas todas da PAC. E gostava de chamar-lhe a atenção que o Ministério da Agricultura paga por ano 1.200 milhões de euros. Eu repito, 1.200 milhões de euros. E responde perante a Comissão Europeia para o controlo desses dinheiros que vêm cá em missões sucessivas e que não têm posto em causa a nossa capacidade. Ora, agora aqui em 3,4 milhões em Revita, é que o sistema de controlo acha o Tribunal de Contas que não é bom. É evidente que o sistema de controlo se faz, como não pode deixar de ser, por amostragem. Como, aliás, o trânsito, não é? A Guarda Republicana não fiscaliza todos os automóveis que circulam no Estado em Portugal. Faz uma operação stop e procura autuar uns tantos. E a regra de controle que está na União Europeia é uma percentagem dos apoios são verificados. Pressupõe-se que o grau de erro dentro dessa percentagem, até essa percentagem, é um indicativo de que as coisas correram bem. Quando a ultrapassagem de controlos negativos é a partir de certo limiar, então aí já é de temer e tem de se fazer controlos mais vastos. Ora, aquilo que pudemos constatar em Pedrógão é que, contrariamente àquilo que o Tribunal de Contas parece querer decidir, é que toda aquela gente são aldrabões, não é? Todas as pessoas que perderam pequenos bens, quer dizer, se eu tenho alguma dúvida, uma pessoa que se dá, é que foi confirmado previamente que tinha ardido, que se lhe dá uma ajuda média de 400 euros, e ainda se põe em causa que essas pessoas usaram os 400 euros mal usados, se em vez de ter comprado o coelho, compraram um cabrito, ou outra coisa qualquer. Isso é, acho isto completamente anedótico e caricato. Assim como há outras, há aqui outras coisas, há aqui uma outra passagem que me causou alguma indignação. Quer dizer, que não devia ter sido o Ministério da Agricultura, devia ter sido as câmaras a ver as ajudas agrícolas e devia ter sido a administração a aprovar cada uma delas. Quer dizer, só quem não tem noção nenhuma do que são 2.600 casos, imaginem o que é que são 5 ou 6 ou 7 câmaras diferentes, cada uma com o seu critério, com meios inexistentes, porque tomaram eles os meios para outra tragédia toda fora da agricultura, com critérios, sem instrumentos, sem tradição, e depois ainda por cima entregarem aqueles processos todos à Revita para que o Conselho de Administração decidisse. Quer dizer, ainda hoje estavam à espera de decisão, de certeza absoluta. Não é? Mas quer dizer, quem faz isto, e são os juízes auditores, penso eu, são capazes de escrever isto. Quer dizer, isso causa, ouça, como cidadão e como decisor político sou e como deputado, ouça, causa-me indignação, porque se isto é tratado assim com este caso que eu conheço, eu começo a ter dúvidas como é que são os outros relatórios das coisas que eu não conheço. Não é? Sobre estas, digo que há aqui uma quantidade de coisas que são facilmente demonstráveis, que há aqui uma apreciação muito, muito, muito casuística, muito, muito superficial, muito teórica e de alguém que não faz ideia nenhuma do que é trabalhar no terreno num contexto de guerra como foi este que aconteceu. O Sr. Deputado colocou-me ainda a questão sobre os parques de madeira, também lhe explico com todo o gosto, o que é que nós decidimos e fizemos em negociação com toda a fileira florestal. Para que a madeira pudesse ser rapidamente retirada, decidimos financiar a instalação de parques como? Os parques seriam financiados pelos próprios, mas o Ministério da Agricultura, e conseguimos uma dotação financeira para isso, o Ministério da Agricultura pagava aos produtores florestais um bónus, 2 ou 3 euros, desde que eles vendessem a madeira a um preço mínimo de X. Agora não me lembro quanto é, mas imagino que devia ser perto disto, 10 euros. Se um produtor vendesse a madeira a 10 ou mais euros, ganhava um prémio de 3 euros. Portanto, o que tornava o produto ainda mais valorizado. E depois, à indústria madeireira, que era quem ia fazer os parques, à entrada dos parques, todos aqueles que chegassem lá com uma carrada de madeira comprada a mais de 10 euros, recebiam mais um bónus de 2 ou 3 euros por cada tonelada de quilo ou tonelada, era tonelada de madeira. E então o que é que aconteceu? O que é que aconteceu é que começaram a haver pouca madeira a entrar. Porquê? Porque os produtores florestais não queriam passar fatura. E sem fatura não se pode comprovar a que preço é que foi vendida a madeira. porque senão aparecia lá a madeira toda a dizer que toda ela tinha sido comprada e continuava a comprar.